O ministro português dos Negócios Estrangeiros espera que o Conselho de Segurança das Nações Unidas consiga alcançar um consenso, pelo menos para uma declaração, no final da reunião marcada para esta terça-feira. Fontes diplomáticas adiantaram à agência France Presse que a nova reunião vai decorrer à porta fechada. Em declarações à Antena 1, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, deixou as expectativas para esta reunião.
Gostaria imenso que o Conselho de Segurança pudesse chegar a uma decisão, nem que seja apenas a uma declaração, porque isso não tem sido possível nos últimos anos. E apesar dos esforços constantes do Secretário-Geral das Nações Unidas, o certo é que a paralisia que hoje se vive no Conselho de Segurança sobre este e outros temas causa prejuízo à capacidade das Nações Unidas de darem o seu contributo para uma solução, quer de curto, quer de médio prazo.
Expectativa do ministro português dos Negócios Estrangeiros para a reunião do Conselho de Segurança desta terça-feira. Também para esta terça-feira, o chefe da diplomacia europeia convocou uma reunião de emergência dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, uma reunião por videoconferência para discutir a escalada de violência entre Israel e o Hamas. O ministro português admite que vai ser difícil, mas Augusto Santos Silva assegura que Portugal vai trabalhar para que seja possível alcançar uma posição comum, nomeadamente em alguns pontos concretos.
Acabar com esta escalada de violência, o que significa que o Hamas se deve abster de lançar rockets contra populações civis em Israel e que, em consequência, Israel possa interromper os bombardeamentos que tem realizado, diz Israel, que há alvos militares do Hamas na Gaza. Julgo que os Estados-membros da União Europeia poderão facilmente chegar a acordo sobre este ponto essencial. Um apelo à contenção, contribuir para o fim da presente escalada de violência, o que é outra maneira de dizer, um apelo à cessação de hostilidades.
Ideias que poderão sair da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 esta terça-feira. Noutra frente, o presidente norte-americano esteve ao telefone com o primeiro-ministro israelita. Joe Biden disse a Benjamin Netanyahu que condena os ataques indiscriminados do Hamas contra Israel, reafirmando o direito de Israel se defender. O presidente norte-americano manifestou também o apoio a um cessar-fogo entre as partes. Já esta noite, três rockets foram disparados do sul do Líbano para Israel, provocando uma retaliação israelita. Foi o que adiantou à France Presse uma fonte militar libanesa. O presidente português foi recebido em festa por dezenas de milhares de pessoas nas ruas de Bissau. Foram muitos os que quiseram ver Marcelo Rebelo de Sousa nesta que é a primeira visita oficial que faz ao país enquanto presidente da República. Junto da comunidade portuguesa a esta hora, Joaquim Reis, o presidente justifica precisamente a demora a chegar a esse ponto de agenda.
Para Marcelo Rebelo de Sousa, 3 horas de atraso para com a reunião com a comunidade portuguesa justificam-se, afirma o Presidente da República, com a necessidade de corresponder ao carinho com que foi recebido por dezenas de milhares de guineenses de Bissau no trajeto do aeroporto até ao hotel. É bom dizer que já passava, era das 22:15 horas locais, 23:15 de Lisboa, quando Marcelo Rebelo de Sousa chegou aqui ao hotel onde vai ficar hospedado até ao dia de amanhã. Mas o presidente chegou a pé. É que a cerca de 700 metros daqui fez estes derradeiras centenas de metros cumprimentando as pessoas. E havia uma multidão imensa à frente do hotel que o acompanhou até à entrada. Marcelo Rebelo de Sousa, dirigindo-se à comunidade, que através da voz do empresário Chauqui Danif fez notar que haveria necessidade de um maior acompanhamento por parte das autoridades portuguesas de quem aqui está a trabalhar, sejam os que se radicaram, seja aqueles que vieram trabalhar para a Guiné para sustentar famílias que ficaram, que é preciso dar mais apoio, até porque é a comunidade portuguesa aquela que gera mais emprego para os próprios guineenses. Marcelo Rebelo de Sousa salientou precisamente que essa relação demonstra a fraterna amizade que existe entre os dois países, salientando que se pode haver, de alguma forma, alguma recepção preparada naquilo que aconteceu esta noite. Houve também muito improviso, que, segundo Marcelo Rebelo de Sousa, veio mesmo do coração dos guineenses a gritar vivas ao presidente.
A reportagem em direto de Joaquim Reis, a acompanhar, no enviado especial, a acompanhar a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau, num programa que inclui encontros institucionais com a comunidade portuguesa e também uma homenagem aos antigos combatentes portugueses. O presidente norte-americano decidiu oferecer no total 80 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. Os Estados Unidos tornam-se assim no país que mais vai contribuir para o esforço internacional de vacinação. Uma oferta numa altura em que nos Estados Unidos tentam voltar a uma certa normalidade com o levantamento do uso obrigatório de máscara para quem já foi vacinado. Mas, como nos conta o correspondente da Antena 1, João Ricardo de Vasconcelos, essa mudança ainda está a causar alguma confusão.
O uso de máscara que dividiu os Estados Unidos no princípio da pandemia continua a dividir o país 14 meses depois. Na semana passada, os centros de controle de doenças deixaram cair a obrigatoriedade de proteção facial para pessoas vacinadas na rua ou no interior dos edifícios. Mas a maioria das pessoas ainda não sabe como reagir.
Acho que ainda devemos ter todas as cautelas e espero que as pessoas que ainda não foram vacinadas continuem a usar a máscara.
E quando alguém entra num edifício sem máscara, como se determina afinal se a pessoa foi ou não vacinada? A diretora do CDC, Rochelle Walensky, diz que o foco não deve estar aí.
O mais importante que os negócios podem fazer agora é trabalhar no sentido de vacinar todos os seus trabalhadores.
O país reabre e o presidente Joe Biden, que já tinha prometido ao mundo 60 milhões de doses da vacina AstraZeneca, vai aumentar a contribuição para o esforço internacional.
Anunciou agora que vamos também partilhar as vacinas da Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Os Estados Unidos vão partilhar com outros países pelo menos 20 milhões destas doses. Isto significa que nas próximas 6 semanas os Estados Unidos vão enviar, no total, cerca de 80 milhões de doses. Isto representa 13% da produção americana até final de junho. São mais vacinas do que qualquer outro país partilhou até o momento.
O número de passageiros nos aeroportos não para de aumentar. As salas de espetáculos estão de volta. Os estados levantam as restrições relativas aos ajuntamentos de pessoas e capacidade dos restaurantes. As grandes superfícies comerciais, como Target, Walmart e Costco, deixam mesmo cair a obrigatoriedade de máscara dentro das suas lojas para quem esteja vacinado.
Algum regresso à normalidade nos Estados Unidos com o avanço da vacinação. O presidente da Conferência das Regiões Ultraperiféricas quer que estas zonas possam ser consideradas como laboratórios imunológicos. A ideia foi deixada numa reunião em Coimbra dos ministros dos Assuntos Europeus. Isso mesmo revelou a secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Ana Paula Zacarias explicou que o objetivo é que toda a população possa ser vacinada para que se perceba a importância da imunidade de grupo também no comportamento das populações.
O presidente da Região Autónoma dos Açores, que aqui esteve connosco hoje na qualidade de presidente da Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas, também recordou que podíamos usar estas regiões como laboratórios imunológicos, ou seja, acelerar a vacinação nestes territórios para que ela seja a 100% e ver que resultados é que depois se obtêm, como é que as populações se comportam. Foi um apelo que fez e que aqui deixou para os três ministros que têm regiões ultraperiféricas.
Bruxelas quer também que estas regiões possam servir de laboratórios do futuro em políticas estruturantes da recuperação económica, como a do turismo. Nesta reunião, os ministros dos Assuntos Europeus quiseram destacar as potencialidades destas regiões e a importância de não serem deixadas para trás na recuperação económica. Andréa Neves.
Numa reunião na qual se quis falar do futuro, as regiões ultraperiféricas estiveram em destaque. A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, diz que Bruxelas quer que possam potenciar políticas e interesses europeus.
E como elas podem simultaneamente transformar-se em laboratórios do futuro na área do turismo sustentável, das energias renováveis, do espaço, da gestão florestal ou da gestão dos oceanos.
A Europa deve prestar atenção às características por vezes únicas destas regiões que, aliás, já se distinguem em algumas áreas que é preciso reforçar, recordou o vice-presidente da Comissão Europeia, Maro Stefanovic.
How important they are for our space policy.
Como são importantes para a nossa política espacial, porque a Guiana Francesa tem o nosso único porto espacial europeu, ou como são importantes nesta nova dimensão da investigação em mar profundo, como acontece nos Açores.
São novas regiões ultraperiféricas da União Europeia nas quais há possibilidade e vontade de investimento. E a Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, diz que não podem ficar para trás nas novas apostas europeias.
Se a Europa, ao fazer uma aposta digital, deixar zonas por infraestruturar em termos de redes de acesso, ou se deixar segmentos importantes da população por insuficiente preparação aliados deste processo, vamos criar uma ruptura na sociedade e uma ruptura nos territórios que transforma o nosso futuro coletivo numa situação inviável.
Porque a Europa quer recuperar também economicamente e para isso todos contam.
E não por caridade, mas por interesse próprio, porque de facto deixar metade da equipa no balneário quando se vai fazer um jogo importante não é propriamente inteligente.
A comparação deixada pela Comissária Europeia Elisa Ferreira. Também não vai ter público a final da Taça de Portugal em futebol entre Sporting de Braga e Benfica. O jogo está marcado para domingo em Coimbra. Isso mesmo revelou o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.
Não haverá condições para que isso aconteça, até porque fomos muito, muito claros no que foi a abertura dada à Primeira Liga, era à Primeira Liga na última jornada. Este é um momento de exceção e, portanto, excepcionalmente também, como sabemos, infelizmente não temos tido presença de público nos estádios, justamente porque a ideia é evitar aglomerações, a ideia é evitar ajuntamentos, a ideia é não pôr em causa o que o país tem vindo a fazer no combate a esta pandemia.
Já quanto à presença de público na final da Liga dos Campeões, João Paulo Rebelo anotou que esse era um requisito para que o jogo fosse realizado em Portugal.